Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No quinto episódio do terceiro seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala de Bernardo Kuster sobre golpismo, Foro de São Paulo e globalismo.
Foram duas perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para a gente poder responder mais perguntas. Em relação à diplomacia, né, por que criticam tanto, tentariam até fazer uma espécie de deposição do ministro e dos seus aliados através do ativismo judicial, coisa parecida, como fizeram já através do Supremo Tribunal Federal, quando o Barroso decidiu também não permitir que o governo brasileiro retirasse os diplomatas, aquela história toda, vocês devem estar lidando com esse problema até hoje no Itamaraty. Mas a questão da diplomacia é muito simples, né? Eles reclamam que o ministro Ernesto Araújo e toda a sua equipe, o que possivelmente, inclusive, deve até incluir o próprio nosso queridíssimo aqui, o Roberto Goidanich, é o seguinte: escuta, como é que você não vai ter uma ala ideológica ou não vai ter uma ideologia para abordar as coisas em questão de relações exteriores? Porque, assim, é muito simples. Você vê que todas as decisões anteriores, o que daí acaba misturando já o resto da pergunta, que era em relação ao Foro de São Paulo, o globalismo, todas as escolhas diplomáticas brasileiras que envolveu, por exemplo, financiamento de obras absurdas em outros países, como Cuba, Venezuela, Bolívia, etc., e até ditadurinhas na África, foram escolhas ideológicas para ajudar parceiros que promoviam o mesmo espectro de cultura marxista. Ou seja, foram decisões de governos baseadas em afinidades ideológicas. E como nós estamos vivendo, até onde eu consigo perceber, no que resta de democracia no Brasil, o povo elegeu, quase 58 milhões de pessoas, elegeram um presidente que não é socialista, pelo contrário, é veementemente anticomunista. E se a ordem democrática tem de ser respeitada, o presidente que foi eleito tem o direito de nomear seus ministros, os ministros, os secretários, subsecretários e assim por diante, e que sigam as orientações do presidente e a sua linha ideológica, que é conservador e anticomunista. Então, nós temos hoje no governo brasileiro, na presidência da República Federativa do Brasil, um presidente que é anticomunista. Se a mídia não gosta disso, ou parte da mídia não gosta disso, se o senhor FHC se incomoda, o Lula, Ciro Gomes, não sei, se incomodam com isso, acham muito ruim, imagine como se sentiu a população brasileira, que é majoritariamente conservadora, que teve aí por 16, 17 anos, governos que foram de linha socialista, que fizeram de tudo para instaurar a pátria grande aqui no Brasil. O Lula, admitidamente, isso em várias reuniões do Foro de São Paulo, admitiram, e o Zé Dirceu também, na entrevista que ele deu ao programa do Abujamra, né, disse lá que o Foro de São Paulo e o grupo de Marbella ajudaram a colocar 12 presidentes socialistas na América Latina. E o único homem desse grupo que estava lá que não foi colocado era o Ciro Gomes, ainda, e estão tentando. Ou seja, eram opções ideológicas que eles fizeram, e nós temos o direito, né, de fazer essa opção. O povo não colocou, a maioria não colocou o Bolsonaro, deixem ele trabalhar. Ou porque agora está indo contra certa maioria que gosta de falar grosso na mídia, não pode ser a coisa assim, entendeu? E o Foro de São Paulo é outra porcaria que tentam, vez após outra, fazer esse negócio funcionar. E não está frio. As pessoas acham, ah, não, um bando de velhinho que não decide nada. Está trabalhando muito fortemente, inclusive agora para ajudar a Venezuela, etc. E já aprovou a sua força. Inclusive, você pode ver que a maioria das ações que tem provocado ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal vem de partidos que estão inscritos no Foro de São Paulo, como PT, PCdoB, PSD e afins, né? Então, assim, retomando para finalizar o que o Morgenstern, o Flávio, tinha dito, é o seguinte: eu acho que é um dever moral de qualquer pessoa que ainda resta, né, que ainda... Não houve um país que instaurou o comunismo que não matou a sua própria população, inclusive comunistas. Ou até onde eu me lembro, oh meu Deus, Stalin mandou matar Trotsky, não foi um liberal, conservador, branco, heterossexual de direita. Quem mandou matar o senhor Trotsky foi o Stalin. E depois o Stalin matou 60 milhões de pessoas lá. E o Mao Tse-Tung matou de 70, 60, 100 milhões, depende da fonte estatística. E assim vai. Se você não é anticomunista, ou você é um isentão que permite que essa coisa prolifere, ou então você é cúmplice moral do assassinato em massa.
Obrigado, Bernardo. Eu passaria então a palavra ao Flávio para responder então a essa primeira pergunta e, se possível, com certa brevidade, para que possamos formular outras perguntas do público. Obrigado, Flávio.
acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/funagbrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.